está de volta ao CBN Total. No próximo dia 16, ou seja, na segunda-feira, pesquisadores de Brasil, Austrália e Dinamarca se reúnem no Fórum Meio Ambiente e Câncer da Criança, que vai acontecer no Centro Infantil Boldrini para falar sobre os impactos das exposições ambientais associadas ao câncer pediátrico. Nós vamos conversar agora com a médica oncologista Silvia Brandalize, que é diretora do Centro Infantil Boldrini. Doutora Silvia, boa tarde, bem-vinda ao CBN Total mais uma vez.
Obrigada, Marco. Uma boa tarde para você.
Bom, o meio ambiente, a gente sabe, né, das questões cancerígenas, né, que o meio ambiente tem causado. Fala-se muito da alimentação, mas o meio ambiente também é um dos principais aí, ou é um dos fatores que pode aumentar a incidência de câncer nas crianças?
Marco, você sabe que meio ambiente é aquilo que a gente come, respira e bebe, né?
Sim.
E eu não diria cancerígeno. O ambiente está uma série de poluentes que dão mais pneumonia em crianças, que dão mais imunodeficiências, uma série de produtos escritos que são tóxicos para o gen. Gen é o início da vida. Então, tudo que agride a célula, que agride o gen, que é o início da vida, vai ter problemas em criança. Quer seja o câncer, quer seja imunodeficiências, ou malformação congênita também em crianças, distúrbios neurológicos, distúrbios imunológicos. Então, as crianças hoje estão pagando um preço com uma série de doenças que não tinha no passado, assim, de 30 anos atrás, 40 anos atrás.
Ou seja,
isso promove uma reflexão.
Sem dúvida, doutora Silvia, é por isso mesmo, porque há quem diga, por exemplo, que não há influência, né, da alimentação, do clima. Isso é comprovado até por estatísticas que a senhora está trazendo.
A ciência, o estudo epidemiológico bem consolidado, já tem mostrado há várias décadas. Uma coisa é a pessoa pensar para que serve a ciência. Ela serve para documentar e trazer fatos. Como que a gente interpreta o fato, se ignora, se enterra, é outra coisa. Mas já tem fortíssimas evidências de exposição a produtos tóxicos de diferente natureza no ambiente do trabalho, no ar que respira, na agricultura, mesmo que tenha quantidades maiores que usa para uso doméstico, inseticidas, e a ocorrência de câncer de criança e malformações. São os dois grandes pontos que a ciência tem mostrado de maneira importante.
Sem dúvida. Bom, e esse encontro que vai acontecer agora com pesquisadores da Austrália e da Dinamarca vindo para o Brasil, né? O que esperar desse fórum, né? Dessas discussões entre pesquisadores de três países?
Então, a primeira é que o da Dinamarca, ele vai trazer um estudo que demorou 40 anos na Dinamarca, muito bem consolidado, de cada caso de câncer, pegar 20 controles para equiparar pareados por sexo, a mesma faixa etária, mostrando de maneira inquestionável, estatisticamente comprovada, maior incidência de tumor cerebral e leucemias de criança, dos filhos dessas pessoas expostas a esse produto. A Itália também mostrou um estudo bem parecido, feito durante 10 anos. Então, essa experiência que o primeiro mundo, o mundo civilizado, mostra, é uma coisa para se refletir, né? E o que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Um outro ponto é o coordenador do grupo do Consórcio Internacional do Câncer da Criança, que está juntando 1 milhão de gestantes, analisando a exposição durante a gestação, um pouco antes da concepção, a produtos tóxicos, e analisando a incidência do câncer dos seus filhos. O Boldrini foi convidado para integrar esse grupo, contribuindo com 100 mil gestantes. Vai ser o maior estudo epidemiológico, com caso controle, mostrando de maneira inequívoca uma série de agentes agressores. Agressor, quando a gente diz, é para o gen, é para a célula que está em divisão. E a criança, por excelência, o embrião, ele está começando a se formar. qualquer produto tóxico lá para aquele embrião afeta a formação dos órgãos, afeta a vida da criança para sempre. E então esse vai ser o maior grupo que está estudando, já está quase 7 anos, indo para o 8º ano. Campinas está 7 anos, mas acho que já tem 10 anos esse grupo que está funcionando. Para mostrar, então, para alertar o assim chamado mundo desenvolvido, qual é o preço que nós estamos pagando para o nosso conforto tecnológico e a saúde das crianças, saúde dos nossos filhos, dos nossos netos.
E esse debate de ideias, doutora Silvia, pode ajudar a frear, né? Porque, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico, que a senhora acabou de dizer, ele parece irreversível, né? Mas há como adaptar o tratamento ou a prevenção do câncer infantil com tudo isso que a senhora falou. A senhora fala também sempre que dá entrevista para a gente sobre inseticida. Tem como se adaptar a isso ou vai ter que dar um freio em algumas coisas para que a doença não se alastre mais?
Marco, nós temos que aprender com os países mais desenvolvidos. Então, a autossustentabilidade da tecnologia, da agricultura, etc., onde você tem qual é a manter a sustentabilidade e minimizar os riscos. Então, quando você tem o mundo europeu ou o mundo americano que define assim, olha, essa coisa que é tóxica não ultrapassa o limite X. Não pode nós aqui no Brasil falarmos assim, ah, nós não acreditamos, né? É coisa de eu sinto que X, nós vamos usar 1000 vezes mais ou 5000 vezes mais. Então, é não a se atentar ao princípio da precaução. Na precaução, nós temos que evitar o que já é sabido. Então, todos esses poluentes que estão favorecendo a indústria, favorecendo a tecnologia ou a agricultura, nós temos que usar de uma forma responsável. E quem trabalha nessas áreas tem que saber também qual é o risco. Então, a formação dos trabalhadores é fundamental, porque esses trabalhadores são os pais, tá certo? De alguma criança. Então, sim, a autossustentabilidade, tanto na tecnologia como na agricultura, são coisas que nós devemos aprender. E aprender com quem? Com os países desenvolvidos, que demonstram isso cientificamente, e com esses estudos epidemiológicos que mostram de maneira importante. Por que que eles convidaram o Boldrini? Porque nós publicamos há uns 15 anos atrás, junto com a Inglaterra, estudos de leucemia em lactente, que é a criança até 2 anos de idade, analisando a exposição durante a gestação da mãe a uma série de produtos. E mostrou um resultado altamente preocupante. O que que servem esses estudos? Para nós, donas de casa, a gente fala assim, olha, na minha casa eu não vou fazer dedetização, por razões A, B e C. Eu não vou usar um produto que está lá escrito que ele tem, é uma substância nociva, e que está escrito que é tóxico para o gen. Eu não vou usar isso daqui para os meus filhos. Então, cada dona de casa, ela deve analisar que produtos que ela vai usar no seu ambiente. Cada lavrador, ele tem que conhecer o que ele está manuseando, se precaver de contaminações, ele tem que usar com segurança aquele arsenal e ele tem que saber dos riscos. Mas a nossa sabedoria está, em primeiro, em aprender com os mais desenvolvidos e, segundo, minimizar os riscos. E a precaução, ela é ponto-chave que todos nós que somos pais, avós, etc., a gente tem que nortear para a geração futura.
Pois é, né? A gente fala, né? Tem o foco das crianças, mas nosso ouvinte aqui mandou exatamente isso que a senhora acabou de dizer na mensagem, que os trabalhadores na agricultura, em ambientes insalubres, são os que mais sofrem. Não tenha dúvida, né? Que essas substâncias, elas aceleram qualquer possibilidade de câncer, né?
É, e isso, tem um trabalho feito lá em Lisboa. Inclusive, uma pesquisadora vai apresentar essa tese de doutorado em Lisboa, comparando a agricultura, o trabalho dos nossos lavradores, o despreparo dos nossos lavradores em manusear esses produtos, comparado com o lavrador europeu. A diferença é assim, o lavrador brasileiro foi detectado 85% de erros, inadequações na pulverização, ou mesmo no manuseio da droga. Pulverização é proibida na Europa.
Sim.
Mas no próprio manuseio da solução. Contrapartida na Europa, a margem de erro é de menos de 1% ou 2% do lavrador. Então, o produtor da área rural, ele tem que ser instruído, ele tem que se precaver, ele tem que analisar de maneira detalhada qual é o produto que ele está sendo submetido. Doutora... Que ele cheira, que ele bebe, etc.
Doutora Silvia, esse encontro, ele tem também, além da discussão de ideias, né, porque os exemplos da Europa que a senhora está citando, eles podem ser colocados em prática aqui no Brasil, mas também vai se discutir tratamentos, medicamentos ou somente a prevenção?
Nós vamos discutir exclusivamente a prevenção. Nós vamos ousar a pensar que nós podemos diminuir a incidência de câncer da criança. E nós temos estados no Brasil já consolidados com maior incidência de câncer de criança quando se compara com o nível previsto de 10 a 15 para 100 mil.
Bom,
essa preocupação, conhecer esses fatos, né, conhecer os fatos de maior incidência de malformações em crianças, quando se compara com o dado que está previsto na literatura, é aquela coisa preocupante. Então, quando nós bombardeamos o meio ambiente com fumacê da dengue, com pulveriza e inseticida em tudo quanto é lugar, é necessário saber o risco. E o risco, quem corre mais é a mulher que fica dentro de casa com a filha dela. Porque é um ambiente restrito, o ar não circula muito dentro de casa. É diferente de quem está na rua e tem uma ventilação melhor. E a criança, por excelência, é aquela que está mais sujeita a essas agressões.
Bom, esse encontro, ele é voltado a pesquisadores de todo o país, né?
Ele é voltado... O foco principal não foi pesquisador. O foco principal, porque eu te digo assim, nós aqui em Campinas somos um dos poucos que pesquisa. No Brasil deve ter uns 4 ou 5... que pesquisa a questão de fator ambiental e medicamentos e drogas usadas durante a gravidez e câncer da criança. Mas o nosso foco foi convidar pessoas que têm como princípio o bem comum.
E...
quem que cuida do bem comum? A promotoria pública. A promotoria pública, ela tem por vocação pegar o bem-estar do eu e deixar de lado e olhar para o bem comum. E são em cima desses, juntando essas pessoas que pensam no bem comum, o que, que a gente pode fazer para tornar o mundo melhor para essa próxima década.
E para essas pessoas, inscrição, para todas as pessoas, aliás, inscrição gratuita, né?
Inscrição gratuita. O nosso foco não é ganhar dinheiro. O nosso foco é conscientizar, mas uma coisa importante é juntar pessoas que têm a mesma filosofia. O que que nós podemos fazer diante dessa realidade cientificamente comprovada? O que que nós podemos fazer no sentido da educação para crianças do primeiro grau, do ensino elementar? O que que a gente pode ensinar para o lavrador? O que que a gente pode ensinar para a dona de casa, como é que ela manuseia esses produtos? Numa cidade aqui perto de Campinas, foi relatado aumento da incidência de malformações depois do uso de repelentes gestantes. O que a gente tem que entender é que o que mata o bicho mata o homem. Nós somos a mesma célula. Nós temos os genes parecidos. E o que agride um mosquito, agride uma barata, vai agredir também a criança. Agride o embrião da criança. Só que, como os insetos são menores, eles morrem mais cedo. Eu acho que o conhecimento dessa realidade deve mudar como é que a gente trabalha no nosso ambiente. Como é que a gente pode colocar, revestir o corpo com um repelente cheio de benzeno? O benzeno entra na minha circulação e afeta as células. E a hora que pega isso e põe num corpo de uma gestante que está com o nenenzinho na barriga dela, o veneno vai para a criança. Então, é uma cidade aqui perto de Campinas, com maior incidência, eles devem publicar isso, de malformações congênitas. Mato Grosso está relatando, Rio Grande do Sul também relatando maior incidência de malformações. Essa preocupação é uma preocupação que está muito crucial no dia a dia dos hospitais. Só falta refletir e entender por que que isso está acontecendo. Então, o objetivo foi mostrar uma realidade através de trabalhos científicos e, através dessa realidade, auxiliar pessoas que têm como uma preocupação bem comum. O que que a gente pode fazer para melhorar a vida das nossas crianças daqui a 10 anos? Mas a partir de hoje, né?
Sem dúvida. Bom, muito obrigado, então, que esse evento tenha muito sucesso e que essas, essas discussões, né, sejam colocadas em práticas para ajudar muita gente, porque a gente sabe o trabalho que o Boldrini faz, né, por isso a gente sempre dá esse espaço aqui, doutora Silvia, porque muita coisa boa e muita coisa nova pode surgir, a gente tem certeza disso. Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Obrigada, Marco. Um abraço para você e boa semana.
Para a senhora também, só lembrando, né, bit.com.br/evento, você encontra a inscrição para esse Fórum Meio Ambiente e Câncer da Criança, que vai acontecer na próxima segunda-feira, durante todo o dia, das 8 da manhã às 6 da tarde, no Centro Infantil Boldrini, em Campinas.